Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era o de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital. Tinha câncer em estado adiantado. Não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido. Mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Ele sentiu nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta.
Mas isso não é inviável?
Indagou Glória.
O pedido sim,
respondeu Frederico.
Mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe.
Já outra senhora queria ajuda porque se sentia mal, com falta de ar. Ao seu lado, estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele. Conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois, fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde, estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamos-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do Coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola.
Essa senhora será atendida?
Perguntou o Ivo ao trabalhador.
Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução. Mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete, estudar.
Depois fomos a um lugar de romaria. Ali, muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes. Pediam saúde, melhora de caráter. Essas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas. Como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho, o tóxico. Em lugares de romarias, há equipes grandes de trabalhadores. Os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material.
Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral?
Perguntou Cida.
Sim, por isso os trabalhadores também são guardas. E o local está equipado com raios elétricos.
O que acontece se o raio atingir o encarnado?
Joaquim perguntou.
Nada. Somente atinge os desencarnados.
Continuou a elucidar Raimundo.
Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com esses raios e não acontecem contratempos.
Porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil, os socorristas vão depois aos seus lares. Todos os pedidos recebem respostas. Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual. Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar.
Como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como a de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer?
Frederico é que respondeu.
Isto é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. Ajuda, em todos os momentos, todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só a assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações.
Uma senhora pediu com fé à Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda?
Indagou Rosália.
Os socorristas podem pesquisar e sabem onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira ajuda no momento, assim, não será auxiliado e o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer o socorro, receberá ajuda.
Vimos uma senhora que faz promessas demais por qualquer coisa. O que acontecerá com ela?
Ivo perguntou.
Age erradamente. Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimento do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude. Mas se não o fizer, nada acontecerá a ela. Vimos que não age de má fé.
Pede-se muito para chover ou não chover.
Disse Hilda.
São todos inviáveis?
Sim, todos.
Impressionei-me com uma senhora que rogava para morrer, para desencarnar.
Disse Lauro.
A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim.
Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento?
Perguntou Cida.
Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível.
E se não houver ninguém por perto?
Cida perguntou novamente.
As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente.
Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é?
Indagou Terezinha.
Sim. Vocês nem imaginam o quanto se pede. Mas as que são feitas sem fé não chegam ao departamento.
Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa?
James indagou.
Quem fez a promessa não irá saber deste detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende, em nome de Jesus, de Maria, de santos, etc., não interessa se foram cumpridas ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho.
Há espíritos que cobram promessas?
Marcela indagou.
Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos. Há almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como podem, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar.
As perguntas terminaram e Frederico encerrou com estas palavras.
Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe.